ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Greve geral, servidores da Prefeitura de BH cruzam os braços a partir desta segunda contra a proposta de reajuste de 2,8% a partir de janeiro do ano que vem. Segurança, obrigação de quem? Tramita na Câmara Municipal projeto que cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Compre do pequeno, o Sebrae estabelece o dia de hoje como dia para incentivar a compra de micro e pequenos empreendedores. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Servidores da Prefeitura de BH fazem greve a partir de hoje por falta de acordo sobre reajuste proposto pelo Executivo Municipal. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou a manifestação que teve hoje na porta da Prefeitura e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Olha só, 300 manifestantes ocuparam três faixas da Avenida Afonso Pena em frente à Prefeitura. O ato unificado dá início à greve dos servidores municipais. Eles rejeitam a proposta da Prefeitura de reajuste de 2,8% para 2016. Segundo a categoria, o índice não representa ganho salarial, já que não acompanha a inflação. Os trabalhadores da educação pedem também pagamentos de piso salarial, valorização de plano de carreira e dos educadores infantis. Segundo o Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, a estimativa é que 60% dos 50 mil servidores municipais aderiram à greve e serviços como centros de saúde, UMEIs e escolas estão paralisados. A promessa de uma proposta pôs fim ao movimento grevista em junho deste ano. O presidente do Sindibel, Israel Arimar, explica que a proposta não atende aos servidores.
Nós suspendemos a greve em junho, aguardando que a prefeitura iria apresentar uma proposta em setembro. E aí a prefeitura veio com a proposta de 0,7% e 2,8% só em janeiro. E qual a reivindicação? A gente não aceita a redução dos salários. Com uma inflação projetada para mais de 15% nesses dois anos, essa proposta significa reduzir 12% do poder de compra dos salários, da maioria que são salários ruins.
O movimento se une ao acampamento dos barraqueiros da área externa do Mineirão, que há um mês e meio fazem protesto pela volta ao trabalho. Retirados da área para a reforma do estádio, a categoria é contrária ao processo licitatório para 96 barracas do entorno do Mineirão. Segundo o segundo secretário da BAEM, Associação dos Barraqueiros da Área Externa do Mineirão, Sérgio Duarte, os barraqueiros não têm chance de competir por meio de licitação.
A nossa intenção é barrar o edital que a Prefeitura de Belo Horizonte lançou para as 96 barracas lá em torno do Mineirão, né? Estão barrando os nossos direitos, o pessoal que já trabalhava lá desde 65, estão sem trabalho e não tem como concorrer com o edital, né? É por causa que é pelo lance maior. E como o pessoal aqui é de baixa renda, não tem condições de dar o lance, muitos empresários vão chegar até um lance maior lá, né?
Outra manifestação também nessa segunda-feira faz parte da Força Nacional pelo Direito à Habitação. Em passeata rumo à Secretaria Municipal de Planejamento, eles reivindicaram a construção de casas populares e retomada de negociação com as ocupações e pelo direito à cidade. Como ressalta o Conselheiro Nacional das Cidades e coordenador da União Nacional de Moradia Popular, Welton Pimentel.
O direito à cidade, que é fundamental, é também hoje comemorado, não para o bem, mas comemorado como aqueles governos e a falta de atenção do mundo para com todos aqueles que não têm o direito de morar, têm o direito à cidade.
Sobre a greve dos servidores municipais de BH, a Prefeitura não informou sobre a adesão e os serviços paralisados. Em nota, reitera o reajuste de 2,8%, justifica o índice pela falta de recursos nos cofres municipais. Uma reunião envolvendo os manifestantes e o executivo está marcada para a tarde desta quarta-feira. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E a gente, só para acompanhar aqui como é que está o trânsito, os manifestantes permanecem lá na Avenida Afonso Pena, ocupando uma faixa no sentido Mangabeiras, o que deixa o trânsito complicado ali nessa região. Na Nossa Senhora do Carmo, também com contorno, há trânsito intenso no sentido centro de Belo Horizonte. E a partir de amanhã é a vez dos bancários cruzarem os braços em todo o país. Eles rejeitaram proposta da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, de reajuste de 5,5% mais abono salarial. O aumento, segundo os bancários, estaria abaixo da inflação acumulada dos últimos 12 meses, que chega a 9,88%. A Prefeitura de Belo Horizonte deve encaminhar nos próximos dias o projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos para táxi na capital. Serão abertas 600 novas concessões de táxi exclusivamente para pessoa jurídica. As empresas candidatas devem ter escritório em BH. Para além das novas concessões, também vai ser criada a categoria Premium do táxi em BH, com serviço e tarifa diferenciada. Dessa forma, o Uber poderia operar, mas seguindo os padrões impostos pela Prefeitura. O Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação para a Prefeitura de Belo Horizonte para implementar medidas contra a pichação. Segundo o MP, BH é uma das cidades mais pichadas do Brasil e a Prefeitura gasta cerca de R$ 60,00 por metro quadrado de pichação para limpeza, o equivalente a 6 consultas médicas do SUS ou 20 refeições no restaurante popular. As propostas prevêem incentivo fiscal a prédios sem pichação e o uso de ERA para cobrir fachadas e estruturas como viadutos. A Prefeitura terá até 60 dias para avaliar e implantar as medidas. A criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública em Belo Horizonte está em debate na Câmara da Capital. O projeto de lei do vereador do PTC, João Moreira Filho, já recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Mais informações com a repórter Daniele Mansur.
Só neste ano, de acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Social, já foram registrados quase 28 mil casos de crimes violentos. A segurança pública é uma atribuição do Estado, mas o município também tem um papel amplo e importante na garantia da segurança pública da cidade. Dentre suas funções, estão a de elaborar políticas de proteção social e de proteção dos segmentos vulneráveis, criar estruturas de segurança nas escolas, cuidar da atividade policial, proteger o patrimônio e trabalhar na prevenção de certos tipos de crimes. Com o objetivo de tornar o papel do município mais efetivo no combate à criminalidade, o vereador do PTC, Joel Moreira Filho, propôs a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. O líder do PPS na Câmara Municipal de BH e presidente da Comissão de Legislação e Justiça, que emitiu parecer favorável à proposta, Ronaldo Gontijo, enfatiza que, diante da sensação de insegurança presente na cidade, a Secretaria Municipal de Segurança Pública pode ajudar a combater o crime na capital.
Então, diante dessa situação que estão vivendo na cidade, é de insegurança, o vereador Joel está tentando discutir aqui na casa a possibilidade de a prefeitura abrir uma nova Secretaria de Segurança Pública voltada para a segurança municipal. O fato é que a insegurança é tamanha, é que hoje a gente acha que a prefeitura também tem que somar junto ao Estado e União para que a gente dê mais segurança ao cidadão.
Se o projeto de lei for aprovado, as funções da Secretaria Municipal de Segurança Pública ainda vão ter de ser regulamentadas, mas um de seus papéis seria a melhoria da iluminação de localidades escuras que são consideradas propícias para a ocorrência de crimes. Além disso, a criação desse órgão não representaria, de acordo com o líder do PPS na Câmara, Ronaldo Gontijo, um aumento significativo dos custos do município, uma vez que ele funcionaria como um gestor de ações voltadas para a garantia da segurança pública. No entanto, para o vereador do PT, Adriano Ventura, a criação de uma nova secretaria seria onerosa para o município. Além disso, ele considera sua criação desnecessária, uma vez que Belo Horizonte já apresenta uma Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial.
Ela só tende a onerar mais a máquina e perder sentido uma outra secretaria que já existe em BH. Nós já possuímos uma Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial. Se ela não está atendendo a contento, o nosso papel é cobrar do Executivo o seu pleno funcionamento. Então seria muito mais inteligente termos uma boa parceria com o Estado e não criar uma nova secretaria.
Na avaliação do professor e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Robson Sávio, o aumento de custos não deve ser visto como um problema, desde que o novo órgão funcione de maneira efetiva. Para ele, a criação de uma estrutura de segurança municipal é desejável, uma vez que pode melhorar a qualidade do serviço oferecido pelo município. No entanto, a nova Secretaria Municipal de Segurança Pública não pode trabalhar sozinha. Ela tem de trabalhar em conjunto com o Estado e a União para garantir seu melhor desempenho.
O aumento de custo não é um problema se ele redundar na melhoria da eficiência da segurança pública. O município ter uma estrutura bem definida, com cargos, pessoal qualificado, uma política clara, uma independência orçamentária, isso pode, obviamente, ajudar a melhorar a qualidade do trabalho ofertado pelo município, principalmente nas ações de prevenção à violência e criminalidade, principalmente se essa secretaria tiver à disposição de se articular bem numa perspectiva de integração dos três níveis de governo, município, Estado e União.
O projeto de lei do vereador do PTC, Joel Moreira Filho, a respeito da criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública em BH, já recebeu parecer favorável no aspecto de sua legalidade pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara e agora vai ser analisado pela Comissão de Administração. Repórter Daniele Mansur.
A chuva de sexta-feira não ajudou a recuperar o volume dos reservatórios da região metropolitana. De sexta para hoje, o sistema Paraopeba caiu de 26% para 25,7% de sua capacidade. O reservatório de Rio Manso recuou de 35,9% para 35,6%. Vargem das Flores caiu de 24,3% para 24,1% e Serra Azul foi de 9,9% para 9,7%. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, anuncia chuvas isoladas na capital mineira para esta segunda.
Serviço.
Celulares de Minas, Bahia e Sergipe passam a ter um número a mais a partir da próxima segunda-feira. O 9 será acrescentado à frente dos telefones, que atualmente tem 8 dígitos. Até o dia 20 de outubro serão completadas ligações feitas com os números antigos. E a partir de então, o uso do 9 será obrigatório. Agora, 15 para uma, nós vamos para um rápido intervalo e na volta no Jornal UFMG tem a coluna de educação, hoje com o professor Luciano Mendes, que critica a volta de Aloysio Mercadante para o Ministério da Educação. É já já.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Internacional.
Três pesquisadores venceram o Nobel de Medicina ofertado pela Academia Sueca. William C. Campbell, dos Estados Unidos, e Satoshi Omura, do Japão, foram agraciados por descobertas relacionadas à nova terapia para combater infecções provocadas por parasitas, como lombrigas. A pesquisadora Yu Yutu, da China, vai receber o prêmio por uma terapia inovadora contra a malária. E coalizão de centro-direita vence as eleições em Portugal. Dessa forma, o atual ministro, o primeiro-ministro, Passos Coelho, continua à frente do governo, mas sem maioria na Assembleia, que é o Congresso de lá. Sua formação, Portugal à Frente, obteve 36,91% dos votos contra 32,33% do Partido Socialista. O bloco de esquerda e a coalizão entre o Partido Comunista e os Verdes tiveram cerca de 10% cada um.
Economia.
Aumento de 6% na gasolina e de 4% do diesel nas refinarias foi repassado para os consumidores, revela levantamento do site de pesquisas Mercado Mineiro. A gasolina ficou 6,44% mais cara no início de outubro, na comparação com setembro. A média nas bombas é de R$ 2,44 centavos, sendo o litro mais barato encontrado por R$ 3,179 e o mais caro a R$ 3,799. O diesel apresentou reajuste menor, com aumento de 2,98%. Já o etanol subiu 9,5% entre setembro e outubro, segundo a mesma pesquisa. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
Publicado no Diário Oficial da União de hoje, a medida provisória da presidência que anuncia as medidas de fusão e extinção de ministérios e cargos da reforma administrativa. A partir de agora, o governo passa a operar com 8 pastas a menos. Hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff dá posse aos 10 novos ministros de seu governo. O ex-presidente da Petrobras e ex-senador José Eduardo Dutra está sendo velado na capital mineira. Ele faleceu neste domingo, aos 58 anos, vítima de câncer. Dilma Rousseff e Fernando Pimentel divulgaram notas de pesar pelo falecimento.
Educação.
O que podemos esperar da educação da pátria educadora com mais uma troca de guarda no Ministério? Na coluna de educação de hoje, com o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação da UFMG, uma análise da volta de Mercadante à pasta.
Hoje na coluna de educação, nós vamos conversar com o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação aqui da UFMG. Primeiro, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na UFMG Educativa, professor Luciano. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a nova troca no Ministério da Educação. É o terceiro ministro desde o início do ano. Nós tivemos a saída do Renato Janine Ribeiro e a volta de Aloysio Mercadante, que já tinha ocupado este cargo no governo Dilma, no primeiro governo. Professor, qual que é a avaliação que o senhor faz dessa troca aí, da saída do Janine, aí chegada, né, na verdade, retorno de Aloysio Mercadante?
É um prazer falar de novo com os ouvintes da UFMG Educativa. E é só pra gente relembrar, na verdade, se a gente contar o Paim, é o quarto ministro, né?
É verdade.
É o terceiro. E isso mostra bem o quanto que a educação, eu acho que claramente o Ministério da Educação, é parte dessa moeda de troca, do jogo aí político, na composição do Ministério e na busca de superação da crise política que já há alguns meses vem paralisando o governo. Acho que, do ponto de vista das políticas educacionais e daquilo que nós precisamos fazer para a educação, que está definido o Plano Nacional de Educação, é um desastre essa mudança de governo da educação por meio da troca dos ministros. Acho que isso gera uma descontinuidade do trabalho, mais do que da descontinuidade, uma desconfiança sobre a importância da educação no conjunto dos ministérios ou no conjunto das políticas educacionais, já que nós sabemos que a educação é uma das principais atividades do Estado brasileiro e não deveria entrar nesse tipo de barganha política, tal como vem acontecendo. E acho que essa mudança agora, a volta da Aloysio Mercadante, é bem parte desse jogo, que é um desastre para a educação, né?
Sim, professor. Nesse curto período que o Renato Janine permaneceu na educação, o senhor acredita que ele conseguiu deixar alguma marca, desenvolver, ou pelo menos começar a desenvolver algum trabalho que pode aí perdurar pelos próximos anos?
Eu acho, Vinícius, que no campo da educação básica, que é aquele que mais a gente espera a atuação do Ministério da Educação, o ministro Renato Janine não deixou marca nenhuma. Eu acho que ele, quando assumiu, não tinha conhecimento prévio sobre educação básica, e não creio que nesse curto espaço de tempo tenha dado para ele tomar conhecimento sobre isso. Eu acho que uma marca importante que talvez ele tenha deixado, sobretudo para quem acompanha as redes sociais, é que ele é uma pessoa que se esforçou muito para comunicar, para discutir, para dar notícias sobre o encaminhamento, os dobramentos das questões relativas à educação, relativas ao ministério que ele dirigia. Por outro lado, também o importante a chamar a atenção é que as ações do MEC que vinham sendo estabelecidas e vinham sendo efetivadas pela equipe do MEC, pelas diretorias do MEC, sobretudo, acho que elas tiveram continuidade apesar do ministro, né? Isso nos mostra também que o ministro não é o todo-poderoso que concentra todo o poder dentro do ministério, na Casa da Educação e parece em todos os ministérios. É por isso também que a gente advoga sempre a ideia de que esses ministérios que lidam com políticas complexas como a educação, a saúde e outros, deveriam ser dirigidos, deveriam ser assumidos por pessoas que entendem da área afeta aquele ministério. É muito ruim para as ações no campo da educação, para as políticas educacionais, como a gente coloca na direção desse ministério pessoas que não conhecem substantivamente aquilo que eles vão dirigir, que não tem trânsito muito tranquilo na área. Eu acho que isso deveria ser um aprendizado para a gente. Isso vem se repetindo muito no campo da educação, mas no campo em outras áreas também. Infelizmente, nesse novo ministério também a coisa continua, porque, digamos assim, o ministro que vai assumir, o Aloysio Mercadante, já passou pelo MEC e já demonstrou que a educação não é uma pasta que ele conhece e, de alguma forma, ele já demonstrou isso, que não, ele não tem grande apreço pelo ministério, pela educação, não é uma área que ele entende e nem que queira entender, me parece.
Pois é, professor, essa seria a minha próxima pergunta. O senhor já adiantou aí que não há muito boas expectativas com relação ao ministro Mercadante.
Não é, porque, primeiro, ele não entende do assunto, não é uma pessoa que tenha trânsito na área, experiência na área. É uma pessoa que já passou pelo ministério e não deixou nenhuma saudade, digamos assim, né? As ações que tomou, ações intempestivas de mudança, de reforma, de lançamento de programas, de ações de curtíssimo prazo, muito mais, digamos assim, para chamar a atenção política do que provavelmente para resolver os grandes problemas, para enfrentar os grandes problemas da educação. E também, eu acho que no Ministério, nessa troca agora, a impressão que deu, sempre foi dada, é que ele não tinha grande apreço para ir para a pasta. É uma pasta de grande complexidade, que envolve um trabalho muito grande, uma articulação política e desdobramentos técnicos para que a gente possa cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que a gente possa operacionalizar, e não me parece que ele esteja disposto a fazer isso, e eu temo, sobretudo, que ele venha fazer mais lançamentos desses fatos, digamos assim, muito mais midiáticos, de impacto na mídia, do que propriamente lidar com essas questões, do que a gente fala do REME-REME, do Ministério da Educação, das questões postas na educação.
Vou agradecer o senhor pelo comentário, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
É sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa e espero que uma nova ocasião a gente possa fazer uma reflexão, digamos assim, mais otimista acerca dos rumos da educação brasileira.
Bom, hoje, excepcionalmente, a coluna de educação foi apresentada pelo professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação da UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, hoje é dia de comprar do pequeno negócio. É já já.
Jornal UFMG.
Salve, salve UFMG Educativa, aqui quem fala é Bruno Tonelli do Sete Estrelo e desejo, além dos parabéns pelos 10 anos, muitos anos luz de informação e conhecimento para essa rádio que toca realmente a música mineira e mundial. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Imagina a luz do dia depois que a terra gira.
O UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
12:57.
Educação.
Mais de 2 milhões e 600 mil candidatos ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, já acessaram o cartão de confirmação de inscrição ofertado somente online neste ano. Essa medida foi tomada para economizar 16 milhões e 500 mil reais. O cartão apresenta dados do participante como nome e documentação, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado, indicação de solicitação de certificação do ensino médio, além da data, hora e local de realização da prova. Para acessar o seu cartão, basta entrar no site www.enem.inep.gov.br.
Economia.
Campanha incentiva o consumidor a adquirir produtos em pequenos negócios, optando, por exemplo, pela padaria, sacolão ou papelaria do bairro. O objetivo é valorizar e dar visibilidade aos microempreendedores. Nesta segunda-feira é comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa. São 10 milhões de organizações que movimentam parcela significativa do PIB brasileiro. Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
Os micro e pequenos negócios representam 95% do total de empresas brasileiras e são responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada. São 10 milhões de micro e pequenas empresas que empregam 17 milhões de pessoas, segundo dados do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para incentivar o comércio local e estimular a abertura de novos negócios, a entidade está com a campanha Compre do Pequeno, que busca incentivar os consumidores a adquirir produtos e serviços desses empresários, como sacolões, padarias, açougues e lojinhas de bairro. Gerente de Comércio e Serviços do SEBRAE, Aguimar Campos, argumenta que o comércio de vizinhança ajuda no desenvolvimento dos bairros e cidades pela geração local de renda e de postos de trabalho.
São os pequenos que movimentam mais a economia, que geram empregos, né? E no que se refere ao comércio, o comércio de vizinhança, o comércio de bairro, ele tem uma tradição e ele movimenta e gera renda para a cidade. No pequeno negócio as pessoas têm mais confiança, as pessoas conhecem os empresários trocam informação com a vizinhança e gera um fluxo de comércio que é bom para o local, né? Para o bairro, para as da vizinhança mesmo.
Mais de 125 mil pequenas empresas já aderiram à campanha. Para ser considerado micro ou pequeno negócio, o faturamento do estabelecimento não pode passar dos 3 milhões e 600 mil reais por ano. Esses empresários respondem por 27% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, aponta o SEBRAE. A microempresária Mariana Loureiro, dona de uma loja de roupas e participante do movimento, ressalta que tem dificuldade em concorrer com as grandes lojas de departamento, mas pode conquistar a clientela pelo preço e proximidade.
Mas, de qualquer forma, é muito difícil você concorrer com uma grande loja de departamento, porque eles têm uma série de vantagens em termos de competitividade de preço, não tem como. Apesar de que nem sempre a coisa na loja de departamento é mais barata do que numa loja pequena. Só que eles têm mais inserção de ática, né? Então aparece mais propaganda. Então nesse sentido a gente não consegue disputar, né? Tem gente que nunca ouviu falar do pequeno negócio.
O também microempresário e integrante do movimento Juan Guiar, sócio proprietário de um açougue, destaca que é importante que os proprietários dos pequenos negócios estejam sempre se renovando e buscando alternativas para se manter no mercado, ainda mais em um contexto de crise econômica.
Devido ao Brasil estar na crise, nós pequenos comerciantes, nós temos que procurar novos caminhos, né? Não ficar preso somente à mesmice. Apesar do Brasil, a população em geral nunca deixa de se alimentar, por eu estar no segmento de alimentação, nós temos sempre que estar inovando.
Mas e o consumidor dá mesmo preferência aos pequenos negócios? Nas ruas da capital, eles contam que a escolha pelo local leva em conta principalmente o preço e a comodidade do serviço oferecido.
Eu acho que é um bom investimento, assim, são coisas que todo mundo precisa. Tem gente que gosta, né, de mexer com empreendedorismo.
Eu vejo que os microempreendedores, eles são muito corajosos, muito ousados. Sim, eu tenho muito pouco contato, mas dado o cenário econômico, eu acho que eles são muito corajosos e muito persistentes, que é muito difícil.
Eu faço de acordo com a minha necessidade e onde os preços estiverem mais em conta, porque na atual crise que estamos, né, é somente o necessário mesmo.
Ainda segundo do Sebrae adquirir produtos em pequenos negócios mais próximos de casa também contribui para a diminuição de deslocamentos na cidade e o estresse do trânsito. O Sebrae montou um hot site especial para a campanha. É o www.compredopequeno.com.br. Com produção de Natália Andrade, repórter Gustavo Cunha.
Agora 1h02, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais no facebook.com/fmgeducativa, twitter.com/fmgeducativa e instagram.com/fmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Daniele Mansur, Maria Dulce Miranda, Gustavo Cunha, Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.